Em Brasília, meio-dia e 20 minutos. Em Boa Vista, Roraima, 10 horas e 20 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Polícia Federal combate a atuação de coiotes no Brasil. Roraima decreta emergência na segurança pública. Rodoviários de São Luís ameaçam entrar em greve. Brasília, sexta-feira, 13 de janeiro de 2017. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Operação da Polícia Federal combate a organização criminosa de coiotes. As informações ao vivo com a repórter Michele Moreira. Olá, Michele, é com você.
Oi, América. Boa tarde a todos. Cerca de 30 policiais federais cumprem hoje 7 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva em Rondônia, além de Santa Catarina e Minas Gerais. As medidas fazem parte da Operação Piratas do Caribe. A ação busca desarticular uma organização criminosa responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. A ideia é também buscar evidências sobre o paradeiro dos 12 brasileiros desaparecidos em novembro do ano passado na região das Bahamas. O ponto de partida das investigações foi o caso de um brasileiro que teria tentado entrar nos Estados Unidos com a ajuda de coiotes, que são os atravessadores, que cobravam até R$60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas. De acordo com a Polícia Federal, ainda no Brasil, os imigrantes ficavam em uma cidade com aeroporto internacional e aguardavam a ordem para embarque até as Bahamas. Esse ingresso era facilitado pelos agentes de imigração, que facilitavam aí a entrada dos brasileiros. Os imigrantes chegavam a aguardar por vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco. Segundo as investigações, os coiotes escondiam os riscos da travessia com uma passagem pela região do Triângulo das Bermudas, conhecida pelo alto índice de tempestades, naufrágios e desaparecimento de embarcações e aeronaves. Segue com você, América.
Obrigada, Michele. 148 detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade, em Manaus, continuam foragidos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas. Até o momento, foram recapturados 77 internos, fechando em 225 o número total de fugitivos, e não 184, como divulgado anteriormente pela Secretaria. Os números foram atualizados após revistas realizadas nesta quinta-feira. Também houve revista no Centro de Detenção Provisória de Manaus, onde foram encontrados 66 celulares, 3 algemas, carregadores de celulares, 10 porções de entorpecentes, joias e 381 estoques, que são armas artesanais. Os agentes também acharam R$725 em dinheiro. Governo de Roraima decreta situação de emergência no sistema prisional. As informações com Ariane Póvoa.
As precárias condições físicas dos presídios de Roraima levaram a governadora Sueli Campos a decretar situação de emergência de 180 dias no sistema prisional do estado. De acordo com a governadora, o objetivo é dar agilidade às obras necessárias para normalizar o funcionamento do sistema e amenizar a situação de conflito, principalmente na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. O decreto institui uma força-tarefa por meio do Grupo de Trabalho Multissetorial para a elaboração de um plano emergencial que garanta o funcionamento pleno do sistema penitenciário estadual, envolvendo a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Secretaria de Infraestrutura e outros órgãos. O grupo tem 15 dias para apresentar o plano. Entre as principais medidas estão a elaboração de projetos de execução e supervisão de reformas, adequações e ampliação das unidades prisionais existentes, a criação do novo presídio como prioridade máxima e a aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento das unidades. Segundo o governo do estado, os processos de licitação de 2 novos presídios estão em andamento. Também foi encaminhado para o empenho o processo de reforma da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e está sendo finalizado o procedimento para dar continuidade às obras do presídio de Rorainópolis e do anexo da cadeia pública de Boa Vista. De acordo com o governo, juntos, esses presídios vão zerar o déficit existente atualmente no estado, com a abertura de 1.400 vagas no sistema prisional. Na última semana, a governadora Sueli Campos autorizou a realização de concurso público para 300 vagas de agente penitenciário. De Brasília, Ariane Póvoa.
15 presos que cumpriam pena no Acre foram transferidos nesta quinta-feira para presídios federais em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os detentos foram identificados como líderes de facções criminosas. A transferência faz parte das medidas adotadas pelo governo estadual no combate às organizações criminosas que atuam na região. Palmas sedia hoje terceiro encontro de segurança participativa. As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Boas práticas na prevenção de crimes e a promoção da segurança estão entre as temáticas que serão debatidas, conforme adiantou o sargento Reginaldo Brabo.
Nesse evento serão apresentadas para a comunidade várias atividades, várias práticas relacionadas à prevenção criminal. Ou seja, quais as atividades que essas forças de segurança estão desenvolvendo para prevenir as ações delituosas.
Ainda durante o encontro, profissionais de segurança e integrantes da sociedade civil serão homenageados pelo trabalho realizado em Palmas, destacou o sargento Reginaldo.
É uma forma de reconhecer as ações realizadas por esses policiais, por esses agentes que estão no dia a dia, né, lidando com a criminalidade.
Sargento Reginaldo ainda comentou alguns dos resultados obtidos por meio do trabalho conjunto da Polícia Comunitária.
Os cursos de formações capacitam eles a melhor lidarem com a comunidade. No trato, no respeito, na ética, né, respeito aos direitos humanos. Não só os operadores de segurança pública são capacitados, mas também a própria comunidade recebe essa capacitação para conhecer sobre essa filosofia de polícia comunitária.
O terceiro encontro de segurança participativa de Palmas acontece às 19h no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. De Palmas, Isabel Cristina.
Empresários em débito com a Secretaria de Fazenda do Acre, que perderam a renegociação do ano passado, podem parcelar a dívida em até 24 parcelas. Os detalhes com Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Os empresários que ainda estão em débito com a Fazenda perderam os benefícios do Refis, que propunham a redução de até 80% na multa e 60% nos juros, e o parcelamento em até em 120 vezes. Para 2017, o diretor da administração tributária da Cefaz, Israel de Souza, explica como o empresariado deve proceder para quitar seus débitos junto à Secretaria de Fazenda.
A gente teve com um programa de parcelamento incentivado, né, até o dia 27 de dezembro. Permitia-se o pagamento de débito do ICMS com desconto de juros e multa, né? Isso era o Refis, né? Encerrado esse prazo, o empresariado agora ainda dispõe do parcelamento normal. Parcelamento normal não tem nenhum desconto nos débitos de juros e multas, né? No débito de ICMS e em relação aos juros e multa, e pode parcelar em até 24 parcelas o débito que ainda exista. Não pagamento implica na ausência de certidão negativa, né? Na impossibilidade de retirar a certidão negativa, e com isso a dificuldade em si de conseguir empréstimo, né? Participar de processos licitatórios, né? Uma perda do desconto que a gente dá por essa situação de adimplência aí. Um desconto de 12% em cima da notificação que a gente emite para pagamento do ICMS antecipado, entre outras medidas, por aventura, uma execução fiscal ou um protesto do débito, né?
O diretor Israel de Souza pede para que os empresários procurem as agências da Cefaz nos municípios do estado. De Rio Branco, Hugo Costa.
Os rodoviários de São Luís, no Maranhão, estão em estado de greve. A situação foi aprovada em duas assembleias realizadas nesta quinta-feira. Por enquanto, a categoria afirma que não haverá paralisação do transporte público em São Luís. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o estado de greve visa a um acordo. Foi estipulado um prazo até a metade da próxima semana para negociação entre funcionários e empresários. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, o pagamento do 13º salário, que está em atraso, o remanejamento de funcionários dispensados com a troca de empresas prestadoras do serviço, entre outras pautas. Agora em Brasília, meio-dia, 30 minutos. Em Sinop, no Mato Grosso, 11 horas e 30 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Fundação Palmares reconhece terras quilombolas no Maranhão. Os detalhes com Michele Moreira.
A Fundação Cultural Palmares reconheceu 22 comunidades no Maranhão como remanescentes de quilombos. A relação completa foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A partir do reconhecimento, os moradores das comunidades passam a ter direito a uma série de benefícios, como participação nos programas federais Minha Casa Minha Vida Rural, o Luz para Todos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Bolsa Permanência. Além disso, também podem solicitar ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a titularidade das terras em que estão localizadas. Para receber a certificação, a comunidade precisa, inicialmente, se autodeclarar como remanescente de quilombo. Depois, deve encaminhar à Fundação Cultural Palmares documentos que comprovem o histórico do local como terra quilombola. Essa informação é checada pelo governo federal. A última etapa é a emissão do certificado de reconhecimento e a publicação no Diário Oficial da União. De Brasília, Michele Moreira.
Especialista em saúde indígena é nomeado presidente da FUNAI. A nomeação de Antônio Fernandes Toninho Costa foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Informações com Renata Martins.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nomeou Antônio Fernandes Toninho Costa para ocupar a presidência da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI estava sendo dirigida interinamente desde setembro do ano passado por Agostinho do Nascimento Neto, que permanece no Ministério da Justiça como assessor especial. Graduado em odontologia, Antônio Fernandes Toninho Costa tem especialização em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo. O novo presidente da FUNAI já foi coordenador-geral de monitoramento e avaliação da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde entre os anos de 2010 e 2012. Ele também foi consultor nessa área na Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e na ONU. Nos últimos anos, Toninho Costa trabalhou nas comissões de legislação participativa e dos direitos humanos e minorias da Câmara dos Deputados. De Brasília, Renata Martins.
Tabatinga, no Amazonas, terá mutirão para emissão de carteiras de identidade. Otto Farias, da Rádio Nacional do Alto Solimões, tem os detalhes.
O serviço começa no próximo dia 16 e a previsão é que mais de 150 pessoas sejam atendidas. A ação será realizada no setor de identificação civil da Prefeitura. Os trabalhos vão ser feitos pelo Departamento de Polícia Técnica Científica, que está com os formulários dos documentos, com apoio de uma equipe da Prefeitura. A emissão é gratuita e qualquer pessoa residente em Tabatinga pode fazer a solicitação, inclusive crianças, desde que estejam matriculadas em alguma escola. Nestes casos, o pedido deve ser feito pelos pais ou responsável. O morador de Tabatinga, Davi Laurente Oliveira, fala sobre a importância do mutirão.
Eu acho bom, podia vir várias vezes esse mutirão, porque ela me falou que vai ser só um dia. Então um dia tem muita gente, não dá para tirar todo.
Outra moradora, Cleiciane Batista Rodrigues, disse que vai tirar a carteira de identidade da filha.
Vou aproveitar esse mutirão de 16 para tirar a carteira de identidade da minha filha, que ela precisa muito.
Os documentos necessários para a emissão da identidade são cópias da certidão de nascimento, do comprovante de residência e do CPF. Além disso, para a primeira via é preciso 3 fotos 3x4 e para a segunda, 2. De Tabatinga, no Amazonas, Otto Farias.
Termina hoje em São Luís a campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. Equipes de vacinadores vão percorrer até 5 da tarde diversos bairros da capital maranhense para vacinar os animais. Desde novembro, a campanha imunizou mais de 147 mil bichos entre cães e gatos. A raiva é uma doença quase sempre letal e também pode ser transmitida para o homem. No animal, os sintomas são dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento e paralisia das patas traseiras. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desde 2013 não há notificações de casos de raiva em São Luís. E as vacinas contra a febre amarela são indispensáveis para quem vai viajar para áreas de mata. Saiba mais na reportagem de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O período de maior registro de casos ocorre no Brasil entre os meses de dezembro e maio. E para quem vai viajar para locais de mata, áreas rurais ou regiões silvestres, é preciso ficar atento e colocar em dia o cartão de vacina. Wesley Bastos, secretário executivo de saúde de Palmas, deu mais detalhes sobre a febre amarela, doença infecciosa que apresenta febre aguda.
O quadro clínico deles é de febre alta, de calafrios, de cansaço, uma dor na cabeça, dor nos músculos, náuseas, vômitos. Isso tudo dura em cerca de uns 3 dias. Depois desse período, começam a surgir as insuficiências renais e hepáticas. A pessoa fica com a pele amarelada, os olhos amarelados.
No Tocantins, os últimos casos confirmados aconteceram entre os anos de 2000 e 2001, com 22 infectados e 11 mortes. Para se imunizar, basta apenas que a pessoa procure uma unidade de saúde, já que a vacina é ofertada pelo Calendário Nacional do Sistema Único. O alerta feito por Wesley Bastos está relacionado ao tempo de efeito da vacina, que é de 10 dias.
A vacina ela não tem efeito imediato. A pessoa precisa tomar essa vacina pelo menos 10 dias antes de deslocar as áreas onde há suspeita de transmissão de febre amarela. Existe uma região extensa no país, especialmente na região norte, na região nordeste também, em que ela é tida como área endêmica ou hiperendêmica para a febre amarela. Em todo o país, a vacina está disponível nas unidades de saúde.
Em 2016, o Ministério da Saúde enviou para os estados mais de 16 milhões de doses contra a febre amarela. De Palmas, Isabel Cristina.
E o Tocantins faz hoje o primeiro mutirão do ano para combater o mosquito Aedes aegypti. Só na capital Palmas, mais de 3 mil imóveis devem ser visitados por agentes de endemias e militares do Corpo de Bombeiros. O coordenador da ação, capitão Marcelo Marinho, explica o que é feito durante as visitas.
O mosquito ele é doméstico, a maior parte se multiplica dentro das casas mesmo, se reproduz dentro das próprias casas. Essas visitas a gente identifica os focos, identifica todos os criadores, elimina os criadores, orienta as pessoas que são residentes. Então, o trabalho também é operacional de estar exterminando ali no local, qualquer criador, e ao mesmo tempo de conscientização.
As atividades de mobilização vão acontecer em todo o estado às sextas-feiras, até o próximo dia 26 de maio. O período é considerado de maior incidência de chuvas e proliferação do vetor transmissor da dengue, chikungunya e zika. O volume de chuvas no Acre deve ficar acima da média no primeiro trimestre de 2017, provocando a cheia dos rios, mas nada próximo da alagação histórica de 2015, segundo informações do Instituto de Mudanças Climáticas. A Prefeitura de Rio Branco lança hoje o plano de contingência para enfrentar possíveis enchentes. E a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social também está preparando a aquisição de 3 mil cestas básicas e 1.000 colchões para o caso de haver desabrigados pelas cheias.
Previsão do tempo.
Para esta sexta-feira, em grande parte da região amazônica, são esperadas pancadas de chuva isoladas, podendo ser localmente fortes. Em Mato Grosso, também são esperadas rajadas de vento, raios e possível queda de granizo. Já quem está em Roraima vai poder aproveitar o dia ensolarado com poucas nuvens. Máxima de 35 no Tocantins e mínima de 22 em Rondônia. Para as capitais da Amazônia, a previsão é de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Cuiabá e em São Luís, a previsão muda um pouco. Na capital mato-grossense, o dia será nublado com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Já em São Luís, tempo nublado e pouca possibilidade de chuva. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Apresentação de América Melo, nos trabalhos técnicos Pipi Caiabi. Redação e edição Graziele Bezerra. Coordenação, Juliana Russomano, e gerência de Rádio Jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana para você.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.